Então, o que é que cada um de nós pode fazer para ajudar à sustentabilidade do país, a tal palavra oca, para a melhoria, para que isto mude para melhor?
Primeiro, ser solidário com estas pessoas que estão a fazer coisas que causam discórdia e que causam comichão e que nos fazem pensar qual é a linha vermelha. Solidariedade com estas pessoas.
E sair à rua também em protesto?
E depois sair à rua, claro. Porque se estás solidário com estas pessoas, não é só não dizer mal delas. Não dizer mal delas é o primeiro passo. Assim, gratuitamente. Não dizer só, mas eu estou a perturbar a paz. Estão a perturbar a paz de quem? Estão a perturbar a paz de quem interessa perturbar. Não estão a perturbar a paz dos mais pobres, não estão a perturbar a paz dos trabalhadores. Portanto, vamos ter calma com isso de perturbar a paz. E depois é apoiá-los genuinamente, que é, por exemplo, durante esta ocupa que está a decorrer na Faculdade de Psicologia, ir lá levar-lhes comida, ir lá sentar com eles, conversar com eles, conhecê-los, perceber melhor porque é que eles estão a fazer isto. Se é um músico, ir lá dar um cantar de 3 canções. Publicar nas redes sociais que estão a apoiar e que acreditam e que acham que eles estão a fazer bem. Esse tipo de solidariedade, isso é importantíssimo. E depois, se querem criticar, não critiquem só com base em meia dúzia de opiniões que ouviram de comentadores que estão mal informados e que nem sequer abriram um website para ler quais são as reivindicações destas pessoas.
Onde fores, por onde vais, sento os pés onde pousas, se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Quase uma semana que um grupo de estudantes, ativistas da greve climática estudantil, ocupa a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Exigem um cessar-fogo imediato em Gaza e o corte total de relações diplomáticas, políticas e financeiras com Israel, pelo fim ao genocídio e o fim ao fóssil, e anunciaram que estão a ser preparadas ocupações noutras faculdades de Lisboa. Nestes dias, foi também notícia que um grupo de ativistas climáticos bloquearam a entrada do Banco de Portugal e que 2 deles foram detidos. De acordo com estes ativistas, esta foi mais uma ação de uma onda de protestos que dá pelo nome de Primavera Estudantil pelo fim ao fóssil e que promete continuar a interromper o normal funcionamento de várias instituições. Este movimento de ocupação estudantil pró-Palestina está a alargar-se por toda a Europa. Nesta mesma semana, soube-se que foram encontradas valas com cadáveres de pessoas sepultadas vivas em Gaza. Peritos das Nações Unidas expressaram o seu horror perante esta descoberta. Por cá, os protestos de jovens estudantes começaram há muito. Arremesso de tinta verde a ministros, colagens de ativistas a aviões ou pinturas em sedes de grandes empresas, as ações climáticas têm-se multiplicado e aumentado o seu impacto. Há quem olhe para estes jovens com condescendência, quem considere que se estejam a ultrapassar linhas vermelhas e quem defenda que estas ações pressionam a uma inevitável e urgente mudança política perante a inação governativa. Porque não há um planeta B e os desastres ambientais sucedem-se. Veja-se a calamidade das cheias em Rio Grande do Sul, no Brasil. Vou querer saber como encara a minha entrevistada estas ações. Falo da ativista pela justiça climática, Joana Guerra Tadeu, mais conhecida nas redes sociais com o cognome Ambientalista Imperfeita, que desde 2015 se dedica em exclusivo ao ambientalismo. Na RTP3 apresentou Verdes Anos e na Antena 3 conduziu o podcast Ambientalista Imperfeita, para falar do clima, do estado do planeta e as projeções para os próximos anos. Sei que Joana Guerra Tadeu herdou dos pais a consciência política e ecológica. Aliás, Joana diz não se lembrar de não ser ativista e atribui a culpa à sua mãe, que pertenceu ao Partido dos Verdes, que lhe contou com orgulho que foi expulsa da Assembleia da República devido a um incidente com uma pomba branca. Vou pedir que me conte esse episódio. E também porque a levava, quando era pequenina, ao ecocentro, num carro vermelho, cheio de lixo até ao tejadilho, porque queria, à força toda, reciclar num país que ainda não sabia ainda o que isso era. Será que já sabe? Vou perguntar. Numa bio desassombrada e improvisada que Joana Guerra Tadeu me enviou por WhatsApp, conta que, a dado momento da sua vida, abandonou a precariedade do jornalismo e foi parar a um banco onde chefiou uma equipa de 15 pessoas aos 25 anos, caso para dizer, upa-upa. Nesse, entretanto, casou, a sua mãe adoeceu, Joana entrou em depressão, tirou uma baixa a seguir a outra e outra e nunca mais voltou. Um ano e dois dias depois de casar, a sua mãe morreu. 3 meses depois, engravidou. Pelo que sei, a sua cadela Goji, presente de casamento do seu marido, ajudou-a a ultrapassar esse momento. E com a filha Aurora, renasceu. Inspirada pela maternidade, criou o podcast Poericultura, que foi o pontapé de saída na sua vida de influencer de impacto, como se autodesigna. O que é uma influencer de impacto? Pois é o que a Joana me vai explicar. Foi na pandemia que Joana Guerra Tadeu passou a ter milhares de novos seguidores no Instagram e que, segundo as suas palavras, pregou os últimos pregos no caixão do casamento com o pai da criança. Vou querer saber um pouco sobre isto. Desde 2023 que vive com um amigo de infância que conhece há 20 anos e por quem se apaixonou há 2, o que parece enredo de um filme de sábado à tarde. Logo, eu quero que me conte bem essa nova história de amor com um amigo de sempre. E com a separação, Joana diz ter ganho uma nova liberdade. Afirma que agora é mãe, no sentido laboral da coisa, semana sim, semana não. E que adora as folgas da maternidade. E até já diz coisas como: para a semana posso ser detida, tranquilo, que não tenho a miúda comigo. Isto quando participa em planeamentos de protestos pela justiça climática. Pois é, tanta coisa para falarmos e num só podcast. Vamos ver como é que isto corre, até onde é que nós vamos. É na sala de podcast do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Joana Guerra Tadeu, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
Olá, Bernardo, obrigada.
Obrigado por teres vindo.
Obrigada por me teres convidado, é uma honra.
Vamos saltar juntos?
Vamos.
Vamos.
Ah, a novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias? Sem novos lugares para descobrir? Sem coisas novas para saber? Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt.
Começo pelos protestos estudantis desta semana em Lisboa e que acontecem um pouco por toda a Europa. Enquanto ativista pela justiça climática, como é que olhas para esta crescente vaga de protestos que cresce de tom por parte de vários jovens ativistas climáticos?
Acho que, frente ao estado tão feio do mundo, são a coisa mais bonita do mundo neste momento. Acho mesmo que estas pessoas que se dedicam de corpo e alma a estes protestos são as pessoas mais bonitas do mundo. Essa é a minha opinião.
E estas causas que se defendem, há aqui duas causas que se interseccionam. A causa
climática e a causa genocida, anti-genocida.
Assim, pró-palestina.
Pró-palestina, sim.
E o que causa confusão em algumas pessoas são as duas grandes causas destes jovens. Como é que tu vês esta junção de causas nos mesmos protestos?
Vejo como uma consciência política muito profunda, vejo como uma compreensão do que é o mundo e de como é que funciona o sistema em que nós todos vivemos também muito profunda, vejo isso como uma geração que está, outra vez ao mesmo adjetivo, profundamente informada e que percebe mesmo como é que as coisas funcionam e daí serem capazes de interseccionar estes dois temas e serem capazes de ver o que é que eles têm em comum. Por exemplo, uma coisa que eu acho que se calhar nós não, a nossa opinião pública não tem assim muita consciência é que desde que Israel começou esta ofensiva depois do 7 de outubro têm sido assinados novos acordos ou têm sido negociados novos acordos de exploração de gás natural no território palestiniano. Portanto, estamos a instrumentalizar o facto desta guerra estar a acontecer, das pessoas estarem a ser expulsas do seu território e de estar a haver esta mudança geopolítica para assinar novos negócios extrativistas de uma terra que Israel agora vende como sendo sua e de recursos que está a vender como sendo seus. Portanto, é óbvio que há esta interseção. E depois, quer dizer, podemos levantar uma série de coisas que eu acho que são muito menos importantes do que esta, porque esta, lá está, é sintomática do sistema que estes ativistas estão a tentar mudar, que é, por exemplo, a quantidade de emissões que tem uma guerra como esta, que é astronómico, é tão grande como a erupção de um vulcão, que é das coisas mais catastróficas que existe no nosso planeta. E depois, quer dizer, os custos humanos que isto está a ter, que também podemos identificar em tudo aquilo que está ligado à crise climática, que é a crise climática não tem nada a ver com ciência e natureza, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com pessoas a morrer.
Pois, muitas pessoas a morrer. Muitas pessoas a morrer. Fala-se em genocídio, eu vou querer falar sobre isto com profundidade mais para a frente. Quero falar agora também da notícia do momento, a tragédia climática no Brasil, as cheias no Rio Grande do Sul. Isto é um resultado também desta crise climática, que mais uma tragédia a acontecer, não é?
Sim, a maneira de se perceber como é que está ligado, porque obviamente que catástrofes ambientais sempre aconteceram e essa é talvez a palavra de ordem de qualquer negacionista. Isto sempre foi assim, sempre aconteceu. O que está a acontecer, a grande consequência das alterações climáticas é que estes eventos climáticos extremos, como este que nós estamos a assistir no Rio Grande do Sul, tornam-se mais intensos e acontecem mais vezes, portanto, mais frequentes e mais intensos.
E é mais severo.
Exatamente. E isto é uma prova disso, isto nunca tinha acontecido. É uma zona que não inunda, portanto não tem esse histórico sequer, portanto aí a alteração é gritante.
É evidente.
Exatamente. E depois, a intensidade que foi, para nós termos uma noção, choveu em 12 horas o que chove em 5 anos.
Bolas.
Portanto, a quantidade, a intensidade e a brutalidade disto é inimaginável.
Já morreram muitas pessoas, 80 pessoas até agora.
Vão ser mais.
Vão ser muitas mais, certamente. E pelo menos 1,2 milhões de casas e estabelecimentos comerciais permanecem sem energia elétrica.
Eu gosto, sabes que quando me perguntam como é que se comunica clima, como é que se faz isto de uma forma eficaz, eu falo sempre em três coisas: pessoas, histórias com pessoas, isto é sobre as pessoas, não é sobre o urso polar na Antártida, também é, mas é sobre pessoas, fazer esse foco. A proximidade, ou seja, tu trazes a realidade das alterações climáticas para a casa da pessoa, para o território da pessoa, para a vida da pessoa que está a ler ou a ouvir.
Ou para as notícias que entram pelos olhos adentro, não é? Isto está a acontecer no mundo, não é?
Mas essa proximidade é muito importante para nós percebermos que não é uma coisa que está a acontecer aos outros, não é? Estão a morrer portugueses por causa das alterações climáticas. Nós achamos sempre que está a acontecer no Brasil, está a acontecer no Madagascar, está a acontecer no Tuvalu, está a acontecer em Lisboa. E acho que às vezes nós nos esquecemos disso.
Poderá, quem sabe, acontecer daqui para a frente, não é?
Exato. Aliás, já tivemos as cheias, nós gostamos muito de nos esquecer, mas nós já tivemos uma coisa muito grave na Madeira. E tivemos agora muito grave em Algés e no Porto. Em Algés morreram duas pessoas, etc. E depois a terceira é a escala. E para dar uma escala do que está a acontecer em Rio Grande do Sul, é um estado que é 3 vezes o tamanho de Portugal. E 1/3 do estado está debaixo de água. Portanto, é como se Portugal inteiro estivesse debaixo de água, em termos de espaço, de território.
As imagens são tremendas e falam por si, né, sobre a dimensão desta tragédia climática. Nesta matéria, mesmo entre os jovens ativistas pelo clima, as opiniões dividem-se sobre o registo nas ações. Há quem receie que se estejam a ultrapassar linhas vermelhas e quem defenda que estas ações pressionam a uma inevitável e urgente mudança política perante a inação governativa. Qual é a tua opinião, a tua posição perante estas ações que têm sido constantes nos últimos largos meses?
Acho que são absolutamente necessárias, acho que são precisas mais e espero que não seja preciso ir mais longe e passar mais linhas vermelhas.
Achas que estão a ser passadas linhas vermelhas? Na tua opinião, perante o teu
olhar?
Na
minha opinião, sinceramente acho que não, acho que podemos argumentar, acho que é fácil argumentar contra a tirar tinta a uma pessoa especificamente, acho, porque é uma agressão, não é? E no sentido disso ser uma agressão, Acho que podemos pôr aí uma linha vermelha, mas...
Porias uma linha vermelha aí?
Eu não tenho a certeza, estou a ser honesta, é uma coisa que eu ainda não decidi, porque por um lado eu percebo que é uma agressão e aceito que é uma agressão e obviamente eu à partida seria contra agressões, mas não me pareceu particularmente violenta, no sentido em que estás a agredir uma pessoa de uma forma, quer dizer, é um bocado de tinta para cima de uma pessoa, não estás propriamente a espancar a pessoa, e do ponto de vista também de que é uma pessoa que tem um enorme poder sobre o problema, e que não perdeu esse poder por ser agredido. Portanto, não vejo aquilo como propriamente violento, apesar de ser uma agressão. Portanto, não tenho a certeza se é uma linha vermelha, porque acho que, de facto, são pessoas que têm que ser visadas nestes protestos, talvez de outras formas.
Pois, aqui a questão é qual é o resultado disto, se tem bons resultados ou não. Recordo que o pico desta terceira vaga de protestos aconteceu a 24 de novembro, com uma visita de estudo ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Um ministro que tutelava a pasta, Duarte Cordeiro, foi o primeiro a ser atingido com tinta verde por ativistas, seguindo-se depois o ministro das Finanças e, mais recentemente, o primeiro-ministro Luís Montenegro. Antes de ser primeiro-ministro, exatamente. Foi
quando
pouco
era
antes.
No dia anterior.
Por isso, é verdade, foi muito, muito em cima. Todas estas ações encheram os jornais e televisões. Os ativistas passaram a mensagem que nenhum partido tem um plano adequado à realidade climática. Esta mensagem foi passada. Nos programas de comentário e reações dos partidos, a condenação foi quase unânime sobre estas ações e estas reivindicações do movimento de greve climática estudantil foram tratadas, sim, como uma causa justa, mas depois de alguma tinta que correu, voltou-se ao mesmo. O ambiente e a crise climática não estão nas prioridades das agendas políticas e por estas e outras ações, nomeadamente o corte de estradas, de viadutos, a opinião pública divide-se sobre este assunto, sobre estas ações. Pergunto, insisto, se algumas destas ações são contraproducentes ou de facto insistem e conseguem colocar na agenda mediática um assunto que por si não tem estado.
Insistem e conseguem. Acho que estão a ser bem-sucedidas. Acho que é muito fácil nós tomarmos esta opinião de que são pouco eficazes porque faz com que algumas pessoas deixem de estar do lado de uma causa que é de todos. A causa não é de todos. Se fosse de todos, estava a ser tratada como deveria ser tratada por quem nos governa e nós estaríamos a mudar alguma coisa que não estamos, estamos a mudar pouco e não à velocidade que precisamos de o fazer. E depois, esta necessidade que nós temos hoje em dia de ser moderados, de estar no meio, de conseguir ouvir todos os lados, às vezes é contraproducente, sobretudo quando estamos a lidar com uma coisa que é uma crise e que é uma crise existencial.
A moderação, neste caso, seria contraproducente.
A moderação é contraproducente.
Portanto, perante
neste caso.
Uma crise urgente a resolver.
Exatamente. Portanto, é preciso fechar estradas, é preciso tirar tinta e é preciso destruir propriedade privada das empresas certas, daquelas que realmente nos estão a atacar enquanto humanidade que quer ter um futuro. Agora, diz-me assim, mas a tua narrativa é uma narrativa de guerra? Não é a narrativa que eu utilizo, mas é a narrativa que o Climáximo escolheu utilizar. É uma narrativa que a greve climática estudantil tem também utilizado de alguma forma, apesar de serem dois movimentos diferentes e há também, honestamente, um trabalho medíocre por parte da imprensa a falar destes movimentos, porque nem sequer conseguem fazer distinção e perceber quando é que é um que está a agir e quando é que é o outro, não é muito difícil.
Tem existido confusão?
Com certeza, para a maior parte das pessoas são exatamente as mesmas pessoas, exatamente o mesmo grupo e exatamente as mesmas ideias e
com um olhar condescendente?
E com um olhar profundamente condescendente e profundamente crítico. Eu acho que o olhar crítico é importante e atenção, porque a outra coisa que acontece muito é o desvalorizar, não é? Dizer que estes jovens não sabem do que é que estão a falar, que não percebem nada de ciência climática, que são todos uns betos privilegiados, que só estão a fazer isto porque não precisam trabalhar, e isto não é verdade. Não é verdade. E basta um jornalista entrevistar uma destas pessoas, como deve ser. Não é no momento, não é no calor do momento, num protesto à porta do Ministério, onde eles estão à espera de ser detidos e estão no pico da sua adrenalina e a lidar com algo que vai ser disruptivo para a sua própria vida, que se fazem estas perguntas e que se percebe quem são estas pessoas.
Achas que não estão a ser chamados a conversar em programas, em debates?
Muito pouco.
Muito pouco.
Muito pouco.
Nos jornais.
Foram ouvir-nos antes.
Sim. Bom.
Mas...
Passa publicidade agora.
Passa publicidade.
E tu já participaste em alguma ação deste género?
Sim, nunca fui detida em adulta.
Apesar de teres uns dias de folga agora enquanto mãe, não é?
Sim, não, mas nunca, por acaso nunca aconteceu. Como disse outro dia a um camarada de luta que me disse: porquê que ainda não foste detida? E eu respondi-lhe: eu já tentei. Isto é de morrer a rir, que obviamente eu não tentei ser detida, mas
em
já
que
estive.
Que tipo de ações é que tiveste envolvida?
Na de Sines, no fecho de Sines, o primeiro fecho de Sines, estive lá, mas como eu estava eu tenho estado em muitos protestos, mas como eu faço muito conteúdo e parece sempre que sou uma jornalista. Então nunca sou detida, porque há aquela jornalista, não se mexe. Pronto.
Estás com um bloco?
Estou com o telemóvel a fazer vídeos, paro pessoas para fazer perguntas, portanto acabo por estar ali acabo por estar defendida por essa posição. Há bocadinho falaste da visita de estudo ao Ministério do Ambiente. Tenho-te a dizer que esse para mim foi um protesto que me chocou, chocou-me a desproporcionalidade da resposta da polícia em relação ao protesto. E gostava de deixar isso, já agora, aproveitar para denunciar isso, porque eu não sei se as pessoas têm noção, na altura, aliás, o Expresso Público foi o primeiro a publicar essa fotografia, se bem que a foto acho que é da Lusa. Houve um miúdo de 17 anos que levou uma cacetada da polícia na cabeça e teve que ir para o Hospital Maria Estefânia, porque é menor. Porque levou uma cacetada na cabeça e abriu a cabeça. E eu pergunto, qual é a necessidade de teres três linhas de polícia de choque equipada com uma atitude absolutamente violenta em relação a miúdos, que são 20 miúdos. Estamos a falar de três linhas de polícia contra 20 miúdos. As pessoas que estão na frente são miúdas de máximo 21 anos, com a minha altura, 1,5m, 1,60m. Estão a gritar as suas palavras de ordem, tudo bem. É verdade, eles tentam passar a linha policial para invadir o Ministério e quando o fazem são detidos, estão prontos para isso, eles sabem que vão ser detidos. Têm reuniões, N reuniões em que se preparam psicologicamente e legalmente para essa eventualidade. Isso está tudo pensado, não é algo que eles fazem sem pensar.
Já tiveste em reuniões desse género?
Sim, várias, várias. E são muito sérias.
Já aconselhaste algo?
E há outra coisa que é, há bocadinho eu estava a dizer que somos que há muitas críticas. Há muitas críticas, essas críticas são levadas em conta. Essas críticas são todas debatidas em N reuniões e assembleias, muitas delas abertas ao público, só não vai quem não quer.
Quais são as linhas vermelhas para esses grupos ou reuniões em que estiveste, para esses jovens? Para as pessoas que
acho que não se quer magoar ninguém. Não se quer magoar ninguém. Acho que essa é a única linha vermelha que eu posso dar com segurança. Não se quer magoar ninguém. E deixa-me dizer isto mais uma vez. Propriedade privada não é gente.
Também houve críticas no bloqueio do túnel do Marquês?
Túnel do Marquês acho que não houve, mas houve na Segunda Circular.
Houve críticas na Segunda Circular do arrastão de raparigas por parte até de populares.
Traziam-te, sim.
Sim. Como é que olhas para isso?
É um espelho da sociedade, não é? Da mesma maneira que o ódio todo que nós vimos nas redes sociais é um espelho da sociedade. As pessoas não odeiam mais por estarem online. Odeiam mesmo, só que estão mais à vontade. Acho que a crítica que se faz normalmente é estamos a parar a vida das pessoas que não têm culpa para fazer este protesto. Portanto, vão chatear outro, vão chatear os que têm culpa. Eu não gosto de culpabilizar indivíduos, mas, de facto, nós todos, enquanto sociedade, temos que acordar para este problema. E a maior parte de nós não acordou. Portanto, não é bem chatear quem não tem culpa. Eles chamam as pessoas que não acordaram cúmplices. Eu não concordo plenamente com essa acusação de sermos cúmplices. Mas depois sabes, olha, por exemplo, o que está acontecendo na Palestina, e quando uma pessoa me diz que não tem uma opinião sobre o assunto, eu muito rapidamente penso, cúmplice. Isso não sei até que ponto é que eles não têm razão, e eu não vou chegar a esse ponto de radicalização do meu pensamento e pensar, não, de facto, quem não está minimamente consciente do que é a crise climática e de que isto é uma emergência, é cúmplice da crise climática.
A questão aqui é o que é de facto contraproducente ou não, e que pode de facto provocar melhorias e melhores ações e melhores políticas. Eu pergunto já que ações políticas são, a teu ver, urgentes para que o aquecimento global trave, pelo menos, e que a sustentabilidade deixe de ser uma palavra oca na boca dos governantes e até dos cidadãos.
A palavra sustentabilidade já foi, esquece.
Já foi?
Já não quer dizer absolutamente nada. Não,
não
vale a pena
utilizar.
Não quer dizer nada. quer dizer tudo.
Pois, na campanha política, na última, nas legislativas, falou-se muito de... São umas palavras que...
Não, acho que podemos esquecer. Quando ouvirmos a palavra sustentabilidade, podemos fazer ouvidos mocos. Acho que não, já não se está a dizer nada, porque está-se ao mesmo tempo a dizer tudo. Não, uhum. já foi apropriada, já não quer dizer nada. Em relação às medidas, às medidas políticas...
O que é que achas de facto urgente fazer?
Parar de emitir... de utilizar combustíveis fósseis, cortar as emissões. É tão fácil esta resposta. É que eu acho piada porque nós tentamos, e mesmo quando fiz os programas na rádio e na televisão e tudo mais, nós tentamos complicar uma coisa que é muito simples. A única coisa que corta emissões é cortar emissões. Não é produzir energia eólica que corta emissões, não é produzir energia eólica em offshore que corta emissões. Isso tudo é necessário porque nós temos que manter a dignidade das pessoas e o acesso à internet e à luz e à água e
pois,
essas coisas
mas
todas.
Mas isso implicava o quê? Para quem está mais desligado do tema ou tem dúvidas, implicava o quê? Na vida prática das pessoas? Deixar de conduzir carros, no caso...
Esse não é o ponto, sabes? O ponto é como é que nós produzimos a nossa energia.
Exato.
O nosso mix energético em Portugal até é bastante interessante. Nós já temos imensa produção de energia renovável e batemos recordes e saímos nas notícias e é tudo fantástico. Temos capacidade, e eu já fiz esta pergunta a vários cientistas e todos eles acabam por dizer que sim, e eu acho o máximo, e adoro, e digo sempre, mas pode repetir a frase, que é, nós em Portugal temos, de facto, o privilégio de termos recursos naturais suficientes para produzirmos toda a energia que precisamos para a eletricidade, só com com energias renováveis. E, no entanto, não o fazemos. E não o fazemos porque não interessa a quem lucra com os combustíveis fósseis, fazê-lo.
Esse
e há aqui
um
outra questão. Não, e há outra questão que é, nós entregámos a solução e entregámos a transição a quem a fez a porcaria.
Exatamente, eu quero ir aí, mas para arrumar a conversa, e ajuda-me para todos estarmos a acompanhar a mesma matéria, estamos aqui a questionar quão difícil será o desafio de limitar e reverter o aquecimento global aos 2 graus. Recordo que a
União... 1,5 de preferência.
1,5 de preferência, diz a Joana. Recordo que a União Europeia...
Digo eu e diz o IPCC.
Sim, e dou conta que estamos a chegar aos 3, não é?
Estamos por este andar, sim, 2,8.
Pronto, recordo que a União Europeia e todos os seus Estados-membros assinaram e ratificaram o Acordo de Paris em 2015 e mostraram-se empenhados na sua aplicação e chegaram a acordo em colocar a União Europeia no caminho para se tornar a primeira economia e sociedade com impacto neutro no clima até 2050.
Isso é muito bonito, mas tenho uma pergunta para ti, Bernardo.
Achas isto possível? A grande questão é essa.
Nem essa questão. Acho possível. Acho.
Achas?
Acho. A minha pergunta é, primeiros contra quem?
Pois.
Porque é muito bonito, nós dizemos a União Europeia não, é a economia
isto
que está à frente da transição. Não, mas nós dizemos isto... Foi o que foi passado e é o que se diz nas notícias. A União Europeia é a primeira. Portugal está na vanguarda das políticas climáticas. Está na vanguarda, mas está a correr contra quem? Nós estamos a correr sozinhos. Portanto, ser o primeiro não diz absolutamente nada sobre nós.
Aqui, esta meta é possível. Achas, pelo que tens ouvido, o que tens lido...
Acho absolutamente possível, acho que não vai ser cumprida, mas acho que não vai ser por cumprida, porque há demasiados interesses económicos contra esta meta.
Pois.
Se é possível cientificamente, se é possível tecnicamente e se é possível mantendo a qualidade de vida das pessoas, sim.
As emissões continuam a
subir. Era possível em 2030.
As emissões continuam a subir. Como falámos,
continua.
Portanto, apesar dos alertas, as emissões de CO2 continuam a subir e caminha para um aquecimento progressivo, não é? Como estavas a dizer há pouco, houve declarações polémicas de Sultan Al Jaber, presidente da COP28, que chegou a comparar o fim dos combustíveis fósseis a um regresso à idade das cavernas. Ora bem, é com pessoas como ele está a presidir, que estes assuntos estão a ser discutidos. Como é que comentas?
Acho vergonhoso que as Nações Unidas se submetam à vergonha de ir fazer uma COP num Qatar, nos Emirados Árabes Unidos. Acho triste, acho sintomático da perda de importância da ONU na ordem mundial, porque... Tu não podes ir para um país, por exemplo, não podes ir para um país onde os direitos das pessoas não estão garantidos de forma absolutamente nenhuma, um país que desaliniza a água do mar para alimentar que uma distopia mega milionária, quer dizer,
cidades no deserto, não é?
Parece que estamos a viver dentro do Black Mirror ou outra distopia qualquer, e é a nossa realidade. Nós estamos a superar a imaginação dos nossos melhores escritores de ficção. É incrível como nós somos capazes de fazer tanta asneira, tanta coisa tão idiota. Acho que é uma vergonha, acho sinceramente que é uma vergonha. Agora, não podemos deixar que isto nos desanime. E a senhora não manda no mundo, manda lá na empresa dele, tem um lugar político no país dele, mas ele não manda no mundo, e não será ele a decidir o meu futuro, que eu não deixo. E como eu não deixo, muitos de nós não deixaremos. E felizmente, para se fazer uma revolução, não é preciso convencer toda a gente, é preciso convencer as pessoas certas, as que querem fazer alguma coisa. Por isso eu continuo a ter esperança e continuo a achar que nós vamos conseguir cumprir não as metas que estão no papel, porque o que está no papel, infelizmente, como já se viu, tem pouca importância, mas, e este outra vez com um infelizmente agarrado, vai morrer muita gente, e quando morrer muita gente, eu acredito que a humanidade se vai levantar e vai mudar as coisas, mas vai ter que morrer muita gente.
Como já está a acontecer.
Muito mais gente.
Mais gente. E em cada país. E tem que tocar cada país, é isso.
E acho que, não, acho que há bocadinho, se calhar quando falaste no Acordo de Paris e nos 2 graus, 1 grau e meio, 2,8, 3, isto se calhar é tudo muito pouco palpável para as pessoas, mas estamos a falar de. Neste momento morrem em Portugal, a DGS diz 2 mil, a OMS diz 6 mil, portanto vamos dizer 4 mil pessoas por cada onda de calor. Em 2023 tivemos 6 ondas de calor. Sejas 4, 12. Portanto, 12 mil portugueses mortos por uma onda de calor. Por ondas de calor num ano. Parece-me relevante. Temos pessoas a morrer por excesso de poluição atmosférica. Em Portugal, a rondar os 2 mil por ano a 3 mil por ano. Números da DGS, como já se percebeu, normalmente são baixos demais para aquilo que pesa a Organização Mundial de Saúde nos diz. Também me parece relevante. Temos oficialmente refugiados climáticos, que não é ou seja, oficialmente no sentido em que são pessoas que se mudam, têm que mudar de sítio, são deslocadas por questões climáticas, mas o conceito de refugiado climático ainda não existe, ainda não é uma personalidade jurídica.
Pois.
Não, e se deve ou não existir é uma grande discussão.
Qual é a tua opinião?
Não sei, porque é de facto muito complicado, porque se tu crias uma categoria para este tipo de pessoas, podes estar-lhes a tirar direitos que não precisas tirar, ou podes estar a dar-lhes direitos que eles não precisam ter em relação a outro tipo de refugiados, enfim, não sei, é muito
complexo
e é uma questão de direito internacional.
Este governo...
Que eu sinto que não tenho conhecimento para comentar. Mas para dizer que isto é uma coisa muito concreta, que nos afeta todos os dias, e eu vou dizer a estatística que digo sempre, quem me ouve está farto de ouvir isto, mas eu vou repetir, que é, minha filha tem agora 6 anos, a Aurora. Em Portugal nós usamos, arredondando, 200 litros de água por dia por pessoa. Estamos a falar da água que bebemos, que usamos para cozinhar, lavar a roupa, lavar a casa, tomar banho e tudo mais. A água que usamos da torneira, ok? Quando a minha filha tiver 26 anos, em Portugal vamos ter disponíveis por dia, por pessoa, 25 litros. Ponto. Se isto não preocupa as pessoas à minha volta, algo muito estranho se passa com estas pessoas. Porque eu não estou a dizer isto.
Imagina, mudança drástica.
É uma ordem de grandeza, de 200 para 25.
Bolas.
Isto vai mudar radicalmente.
Estamos a falar no espaço de 20
anos. Estamos a falar de 2040. São menos de 20 anos.
Quem é que aponta esses números?
Estes números são... Isto é muito engraçado. Estes números vêm de um relatório que foi publicado pela Gulbenkian já para aí em 2015, salvo erro, que se chama O Uso da Água em Portugal. Está online, podem ler e podem ir ver. E esta é a conclusão do cenário mais pessimista desse relatório. Porque todos os relatórios climáticos têm um cenário mais otimista, um médio e um mais,
este é o mais pessimista.
Este era o mais pessimista. Mas e quando foi publicado, a opinião pública, os cientistas climáticos, etc., isto é muito pessimista, isto acontecer, tinha que correr tudo muito mal, não sei o quê. Os números de pluviosidade, portanto, de chuva, vamos simplificar, os números previstos de chuva para este cenário mais pessimista para 2040 aconteceram em 2020. Portanto, este cenário pessimista passou a ser o mais otimista de todos, que é agora fica a chover assim até 2040 e não volta a diminuir. Ok? Portanto, nós temos que acordar. porque a minha filha de facto vai ter, eu já não penso nisto como uma possibilidade, eu já penso nisto como o que vai acontecer. Ela vai viver só com 25 litros.
E tu? Porque estarás viva.
E eu?
À partida,
sim,
não é?
Sim,
e estaremos
sim.
vivos à partida, portanto todos
sim,
nós.
Sim, eu tenciono viver até aos 111, portanto...
111?
111, é o meu plano.
Nem um pouco, nem mais nem menos.
Não, 111, não sei porquê. Pois. Um dia isto veio-me à cabeça
é que,
e ficou.
É como quem marca um encontro às 2h21 ou às 1h10. O governo...
Isso morrer antes que seja épico, desculpa.
AD, no seu programa e agora, não mostrou no seu, muita preocupação uhum. ou muita, ou, sobre estes assuntos climáticos. O que é que esperas deste governo sobre esta matéria? Porque é neste país que estamos agora. E o que é que importa, primeiro, fazer a nível político? O que é que importa exigir no país? Mas também aos cidadãos. É que todos nós devemos fazer mais e melhor.
Deste governo espero inação, sobretudo, ao nível climático, essa é a minha expectativa, e do ponto de vista das novas pessoas que foram eleitas e que estão eleitas e não é eleitas, é nomeadas, para o Ministério do Ambiente e as secretarias, secretaria, não só as secretarias gerais do ambiente, mas as que estão nas pescas, por exemplo, e nas florestas, que entretanto mudaram de ministério, etc., o que eu espero destas pessoas é uma simplificação de tudo o que é estudos de impacto ambiental.
Simplificação?
Simplificação. Nunca ouvi falar do simplex. Estás...
Simplificação, ou seja, uma síntese tosca e incompleta.
Sim.
E...
Não, ou seja, claro que eles não vendem a coisa assim. Vendem como isto tem que ser feito bem, tem que ser feito mais depressa.
Mas é despachar e pouco sério, será? É isso que queres dizer?
É sim, a nossa nova Ministra do Ambiente foi uma das rapporteurs na
é?
União Europeia.
Falaste francês?
Rapporteur. não, foi uma das redatoras sombra da nova lei que vem simplificar, da nova lei europeia, da nova diretiva europeia, que vem simplificar estes processos de impacto ambiental, de análise de impacto ambiental. E, claro que é muito fácil ter esta perspectiva neoliberal da coisa, que é, então, mas simplificar é bom, porque assim fazem-se eólicas mais depressa e fazemos mais produção solar mais depressa. Mas nós vivemos num sistema, no planeta Terra, e não é a fazer grandes empreendimentos de painéis solares no nosso montado alentejano que vamos resolver este problema. Não basta olhar para clima, é preciso olhar também para a biodiversidade e para os direitos das pessoas. Não é só abrir uma mina de lítio no Barroso e fazer mais carros elétricos para ter menos carros a combustão. Não, é muito mais complexo do ponto de vista de uma análise de um sistema do que isso, e muito mais simples do ponto de vista político do que isso. São transportes públicos, não é abrir uma mina no Barroso. E está tudo estudado. Os planos estão feitos. Os cientistas já nos estão a dizer isto desde 1940. Quer dizer, não faltam arquitetos a pensar isto. ONGs com dezenas e dezenas de anos de trabalho a falar em ordenamento do território e na importância de nós fazermos isto de outras
maneiras. Mas isto não interessa por causa do lucro?
Isso não interessa por causa do lucro. É essa a triste realidade. E... como eu tinha dito há pouco, não só essa a triste realidade, como as empresas a quem nós estamos a dar os fundos públicos para fazer esta transição são as empresas que fizeram todos os crimes de extrativismo e todos os crimes de emissões até agora.
Tudo melhorou.
São exatamente as mesmas.
Tudo melhorou um bocadinho com a pandemia no mundo, por cá também, mas tudo acelerou. Mais
o que é que melhorou
ainda,
com a pandemia?
O impacto melhorou um
sim,
pouco.
Sim, mas se há alguma coisa que a história nos mostra é que nós, quando temos crises a seguir, sobrecompensamos.
Claro, é isso. Estou a dizer exatamente isso,
pois,
Joana.
Por isso, não melhorou. Foi temporário.
Não, foi temporário, exatamente o que estamos
mas mostrou,
a dizer
não é? Mostrou que é possível.
Estamos aqui a fazer um
quando
corno.
Tiramos os aviões do ar, de repente as emissões baixam. Já viste, tão simples.
Pois, e repito a pergunta que há pouco não respondeste: o que é que cada um de nós e quem nos ouve terá na sua cabeça a frase que disseste há pouco, espera inação deste governo? Então, o que é que cada um de nós pode fazer para ajudar à sustentabilidade do país, a tal palavra oca, para a melhoria, para que isto mude para melhor?
primeiro ser solidário com estas pessoas que estão a fazer coisas que causam discórdia e que causam, comichão e que nos fazem pensar qual é a linha vermelha.
Solidariedade com estas pessoas. E sair à rua também em protesto?
E depois sair à rua, claro. Porque se estás solidário com estas pessoas não é só não dizer mal delas. Não dizer mal delas é o primeiro passo. Assim, gratuitamente. Não dizer só, mas eu estou a perturbar a paz. Estão a perturbar a paz de quem? Estão a perturbar a paz de quem interessa perturbar. Não estão a perturbar a paz dos mais pobres, não estão a perturbar a paz dos trabalhadores. Portanto, vamos ter calma com isso de perturbar a paz. E depois é apoiá-los genuinamente, que é, por exemplo, durante esta ocupa que está a decorrer na Faculdade de Psicologia, ir lá levar-lhes comida, ir lá sentar com eles, conversar com eles, conhecê-los, perceber melhor porque é que eles estão a fazer isto. Se é um músico, ir lá dar um cantar de 3 canções. Publicar nas redes sociais que estão a apoiar e que acreditam e que acham que eles estão a fazer bem. Esse tipo de solidariedade, isso é importantíssimo. E depois, se querem criticar, não critiquem só com base em meia dúzia de opiniões que ouviram de comentadores que estão mal informados e que nem sequer abriram um website para ler quais são as reivindicações destas pessoas.
Mas vivemos nesta época em que há muito comentariado.
Mais do que jornalismo.
Há muito comentariado que fala sobre tudo e que eventualmente não está bem documentado sobre todos os temas, não é?
Sim, mas eu acho que há espaço para isso e eu posso desligar a televisão, porque nem sou assim das mais críticas em relação a isso, até porque eu me farto de dar opiniões e acho que é importante nós darmos opiniões e acho que não temos que só dar opiniões sobre aquilo que estamos informados, nós podemos fazer opiniões, acho que temos de ter essa liberdade de construir opiniões sobre as coisas que nos afetam e que nos surgem e que nos provocam. Mas falta mais jornalismo a sério sobre estes
movimentos. E algum pudor sobre os assuntos que estamos a falar, se não percebermos sobre eles, ter algum pudor, porque o impacto de falar ao microfone é grande, ou
sim,
na televisão,
sim,
há que ter algum pudor quando se afirmam.
Se está a fazer mais perguntas, não é? Em vez de fazer afirmações.
Ter dúvidas, não é? Quem está a comentar sobre isto sem pouco. Tu colocas-te em dúvida, falando da dúvida.
Ai, eu quanto mais sei, mais percebo que não sei nada. É uma coisa impressionante. Eu quanto mais estudo sobre alterações climáticas e sobre clima e sobre como é que isto está ligado e as interseções geopolíticas e as interseções feministas e as interseções colonialistas, mais vou realizando que falta-me saber tanta coisa.
Interseções, vamos falar disso mais à frente. Volto ao mesmo.
O que é que as pessoas podem fazer
em casa, no seu dia-a-dia, melhorar os seus comportamentos? Acho que isto multiplicado por 100, por 1000, por 1 milhão, por aí fora,
melhor...
pode fazer alguma diferença a partir,
sim,
da família?
Pode.
O que é que podemos fazer? Dá exemplos.
Atenção que a razão pela qual eu adotei esse cognome do ambientalista imperfeita é porque percebi que era muito mais importante o que eu fazia em coletivo e o que eu fazia em termos de ação política e social do que aquilo que eu fazia em minha casa. Eu estava a tentar fazer tudo bem, deixei de usar papel higiênico, a minha filha usou fraldas reutilizáveis, apanhava o cocó da minha cadela com uma pazinha para não ter que usar o saco de plástico. Quer dizer, estava-se a tornar doentio para mim, não é? Insustentável para mim. E depois com o tempo percebi que era muito mais importante eu dar 2 horas da minha semana a um coletivo que precisava que eu mandasse uns e-mails ou que eu fizesse um press release, e isso tinha muito mais impacto e aumentava muito mais o meu poder de criar mudança do que usar as fraldas reutilizáveis todos os dias.
Percebo, isso és tu e estás aqui a dar uma nota interessante, que a perfeição não existe e haverá sempre algum impacto.
No entanto, o
impacto em macro escalas, Que também estamos a falar nisso, é o que tem mais peso, a indústria, para aí fora.
Certo.
Mas o que é que as pessoas podem fazer de facto para melhorar? Falaste há pouco da água em casa.
Vou insistir, eu sei o que é que tu queres que eu faça, Bernardo. Eu percebi a tua pergunta, mas vou insistir mais uma vez. A coisa mais importante que nós temos de fazer é estarmos realmente informados, ou seja, realmente procurarmos informação sobre estes assuntos.
Isso?
E agir em coletivo, juntarmos a alguém, a um coletivo que pense da mesma maneira que nós pensamos sobre estes assuntos, nem que só tenhamos 1 hora por mês para dar, para fazer uns telefonemas. Isso vai ter mais impacto e vai alavancar mais o nosso poder de mudar do que qualquer outra coisa que nós façamos no nosso dia-a-dia. Ainda assim, e para satisfazer a tua
curiosidade... Não é para satisfazer, não é para não. satisfazer a minha curiosidade, eventualmente para a curiosidade de quem nos escuta, não, porque... como é que pode participar Sim. sem se colocar num coletivo, eventualmente...
Essa é mesmo, no, sem, eu percebo, mas essa é a mesma maneira mais útil,
claro,
e votando, assinando as petições...
Claro. Então o resto,
e
reciclagem...
Sim, também.
Ou seja, o que é que pode ser mais?
Parece aqui do contra, não estou a tentar ser do contra, juro. Até porque, como tu disseste, estas pequenas ações todas tomadas, obviamente que têm impacto.
É o que, é o que eu parece também. E então, ajuda-me aqui.
Isso. A coisa mais importante destas individuais será comer menos carne. Reduzir o consumo de carne.
Presente.
Eu não obrigo ninguém a ser vegan,
mas
até porque acho que do ponto de vista cultural não está certo.
Porque a produção, aliás, há documentários muito, muito bons sobre isso.
Acabou de estrear um português que se chama Insustentável, a carne insustentável, ou carne, qualquer coisa assim. Acabou de estrear.
E há o Cowspiracy.
O Cowspiracy, mas atenção que o Cowspiracy é uma realidade norte-americana completamente diferente da nossa.
Mas para produzir tanta carne que consumida no mundo inteiro, gasta-se muito.
É astronómico. E depois muitas vezes as pessoas dizem, mas depois temos que produzir soja.
Para
e soja,
produzir a soja.
A soja é causa desflorestação e isso é que é grave, sim. Mas 90% da soja que nós cultivamos é para alimentar vacas que nós vamos comer, não é para alimentar vegetarianos.
Claro.
Portanto, isto é só uma questão de procurar este conhecimento. Reduzir a quantidade de carne. A carne também é a coisa que gasta mais água a ser produzida em termos alimentares.
Convém dizer também que a carne em excesso provoca
doenças,
isso também está provado.
Mas os portugueses perdem em média 10 anos de vida útil por causa do consumo de carne.
Os estudos apontam isso, mais.
Portanto, reduzir o consumo de carne, mudar a maneira como usamos transportes, usar menos o carro próprio ou a moto, ou pronto, o transporte próprio e usar mais transportes coletivos. Isto não é possível para muita gente,
claro.
Isto está tudo bem.
E os transportes coletivos também têm que melhorar, as redes também
claro,
têm que melhorar.
E é por isso que é importante fazermos a participação ativa e política, que é para termos melhores condições
claro.
E podermos depois tomar estas decisões na nossa vida pessoal de uma maneira mais confortável. Portanto, comer menos carne, o meio de transporte são as duas mais importantes e que vão ter mais impacto.
Reciclar bem, importa também.
Importa. Importa separar os resíduos, importa ainda mais reduzir a quantidade de lixo que trazemos para casa.
Então.
Porque a reciclagem. Há muitos erros antes da reciclagem e a reciclagem deve ser tratada como o último recurso. Ok, última coisa que nós podemos fazer alguma
Tanto
coisa.
Levar menos embalagens para casa.
Levar
será
menos
isso?
embalagens para casa, comprar menos coisas no geral, comprar menos fast
para
fashion.
Para não se estragar muita coisa no frigorífico, por aí fora.
Exato,
não é?
Por exemplo, não comprar comida a mais que se vai estragar não vai ser consumida, não comprar demasiada roupa barata e mal feita porque ela vai se estragar ao fim de X utilizações. Chama-se obsolescência programada, não é nenhum segredo, nenhuma teoria da conspiração, é mesmo um termo de marketing e design que existe e que é ensinado nas faculdades, que é construir coisas que vão durar até a garantia acabar. Essa é uma das medidas políticas mais importantes da União Europeia, que está a tentar, portanto, tudo o que nós compramos na União Europeia neste momento tem 2 anos de garantia, é uma lei, e eles estão a tentar duplicar para 4. Isto duplicará o tempo de vida da maior parte dos produtos.
Porque de facto a tecnologia toda.
Não é só a tecnologia.
Não é só.
Nós pensamos
toda
logo, máquina da roupa, não
exato,
é? Que antes durava 20 anos, agora dura 3 anos.
Agora dura um pouco mais do que a garantia.
Exatamente.
E está tudo pensado para isso.
Exemplo,
e isso cria
jeans,
um impacto, de facto. Isso é muito certo.
É aterrador. Uns jeans, eles são desenhados, o designer pensa exatamente, ok, isto vai ser usado mais ou menos uma vez por semana, tem que durar 104 semanas, portanto eu vou fazer uns jeans que ao fim de 120 utilizações começam-se a rasgar nas brilhas.
Nas brilhas.
Isto é literalmente assim que é pensado.
É verdade. E quem quer resolver a situação tem que ir à costureira, assim, uma coisa do género,
sim,
ainda, não é?
E depois reparar é mais caro do que comprar novo, exatamente para alimentar este sistema de produção rápida.
Os telemóveis
deixam de conseguir fazer atualizações.
As aplicações são pesadas de propósito, pronto, toda essa conversa. E portanto, políticas têm que reverter um bocadinho estas lógicas
espertas
capitalistas.
Sim, é que venha da política, não é? Que sejam leis. E a esta obsolescência programada juntamos a obsolescência percebida, que é que eu e tu sofremos todos, que é toda a gente tem um telefone novo, eu se calhar também devia ter, mas este ainda funciona, mas se toda a gente tem um telefone novo, eu se calhar, porquê é que eu não tenho um telefone novo? Será que eu devia ter um telefone novo? O que é que isto diz sobre mim? Será que eu devia estar a calçar os ténis da marca X? E isto está-nos sempre a acontecer.
Tu não tens um armário com pouca roupa, usas pouco, consomes pouco, ou és também, sim, nesse, olha, ponto de vista, mas uma ambientalista imperfeita?
Não, eu sou muito pobrezinha, portanto, as coisas que tenho novas foram as marcas que me ofereceram, porque hashtag influencer.
Pronto, e tivemos pela primeira vez neste podcast alguém a dizer hashtag. Mas tu és uma ambientalista imperfeita?
Sou.
Porque és uma pessoa, porque...
Sim, sei lá, vim para aqui de carro. Porque se viesse para aqui de transportes demorava 2 horas e meia.
É possível. Tem colegas que o fazem.
Claro que é possível.
Mas demora-se mais e
não, quer dizer, quando sair daqui, quero chegar a tempo de ir buscar a minha filha.
Claro.
Quero. Tenho vontades.
E tem que haver um equilíbrio.
Já viste? Não,
não
sou perfeita, de facto. E odeio moralizar os outros por não fazer. Uma das minhas melhores amigas não recicla. Não faz a separação de resíduos.
O que é que tu...
Ela tem lá as razões dela, são péssimas. E ela sabe a minha opinião. E eu ontem mandei-lhe uma foto. Estive no Leroy Merlin, mandei-lhe uma fotografia de um caixote de lixo para separar. Com as separações, estás a ver? Ah, não, sim, posso dizer o Ramerlan porque é publicidade. Estive numa loja.
Sim, tá. Adiante.
Estive numa loja e mandei-lhe uma fotografia de um contentor para separar o lixo e perguntei-lhe: posso-te oferecer? E ela respondeu-me: não, em letras capitais. Ela não tem razão absolutamente nenhuma e sabe que não tem razão absolutamente nenhuma, mas não está a fazer. Pronto, o que é que eu hei de fazer? Vou deixar de ser amiga dela? Não.
Isso.
Faz outras coisas muito mais importantes.
Pô, desde 2015 que te dedicas ao ambientalismo. Muito sinteticamente, até porque esta pergunta é fatal como ao destino, já te perguntaram 50 mil vezes, mas só para não nos perdermos em pontos essenciais, qual foi o gatilho para te dedicares em 2015, a partir de 2015 mais, a este mundo?
Acho que foi a vontade de fazer alguma coisa que fizesse a minha mãe orgulhosa. A minha mãe estava profundamente doente, portanto, nós sabíamos que ela ia morrer, era um dado adquirido. E ela nunca diria isto, mas ela tinha zero orgulho em ter uma filha bancária.
Que era o que tu eras.
Que era o que eu era, não é?
E eras uma chefe.
Sim, foi horrível, não quero falar sobre isso.
Não, mas aos 25 anos.
Sim, mas isso deu cabo de mim, não é? Claramente eu não tinha nada que estar a fazer aquela função e foi um erro dos meus superiores terem-me posto nessa função. E um erro meu ter aceito, mas tudo bem. Mas isto para dizer que. Acho que eu vi essa vontade de fazer alguma coisa que a minha mãe achasse porreira. E achou, ela viu o primeiro projeto que eu fiz a nascer. Aliás, foi no dia no dia em que o projeto oficialmente nasceu para as pessoas, em que fizemos um evento de lançamento, que eu percebi que a minha mãe ia mesmo morrer, porque, coitada, ela estava a tentar chegar ao sítio, ao local do evento, para assistir ao evento em si. E já tinha passado a hora do momento em que era suposto nós fazermos aquele discursozinho do muito obrigada a este e àquele e não sei o quê, e os meus colegas diziam: vamos fazer. E eu: a minha mãe está quase a chegar, a minha mãe está quase a chegar, a minha mãe está quase a chegar. E eu estava a dizer: a minha mãe está quase a chegar há 20 minutos, que foi o tempo que ela demorou desde aquele parque ali nas docas, desde o parque de estacionamento até ao bar onde nós estávamos, porque ficava sem ar no caminho e tinha que se sentar. E quando eu percebi que era isto estava a acontecer, foi quando caiu a ficha, não é? Ok, estamos mesmo na linha final aqui da coisa. Mas ela ainda viu e ainda aplaudiu e ainda deu as suas ideias e ainda disse que era muito má ideia umas coisas e muito boa ideia outras, ainda fez o seu papel de mãe, de ser chata, como ela dizia, são sinónimos, mãe e chata.
E é uma das tuas grandes referências, não é?
Sim, tive a sorte de ter uma mãe que me amava, portanto, acho que toda a gente tem uma mãe que nos amou. Quem tem sorte de ter uma mãe que realmente amou, tem ali uma referência, não é? Nem que seja nisso, no que é o amor.
E ela passou-te o amor, usando esta palavra, pelo ambiente, não é?
Pelos bichos. Sim, especificamente.
Então tu chegaste a ter uma casa que era o Fungagá.
Era, da Fungagá, continua a ser, agora muito mais reduzido, porque o meu pai é um homem muito urbano. Eu lembro-me quando eu vim para a faculdade, tivemos que alugar uma casa, não é? E o meu pai começou a passar algumas noites lá em casa, e quando eu abria a janela, ele dizia: fecha a janela, não deixes a natureza entrar. Porque para ele.
Isto tem graça.
Isto em Lisboa, não é?
Não, isso é maravilhoso.
Porque era o refúgio dele.
Não quer mais
tu aqui
natureza.
Não há bicho, não há natureza. Tipo,
mas tu chegaste a ter numa casa muita animália. Ou
sim,
seja,
sim, sim, sim.
Conta-me que animais é que tiveste na tua casa.
Houve uma altura que tínhamos, a pior altura...
Quando eras miúda?
Na adolescência.
Na casa dos teus pais?
Tivemos, ao mesmo tempo, 3 cavalos, 15 cães, 45 gatos, não sei quantas galinhas, não sei quantos patos, um peru, 2 gansos, horríveis, piores animais do mundo. Um cágado que continua a existir. O cágado viveu no meu quarto quando eu tinha 5 anos. E agora vive num tanque e está gigantesco e continua a viver. Uau. E a minha filha já avisei que o vai herdar porque aquilo não morre, não é?
Portanto... aquilo não morre. Como é que se chama o cágado?
Tac.
Tac.
Porque havia um tique e o tac, mas a tique morreu em 3 semanas. Mas a tac continua. Portanto, afinal morre, não é? Mas aquela não. Aquela
e havia
é...
um animal assim mais estranho, não era?
Não houve assim nenhum animal muito inesperado. Acho que não. Nunca tivemos assim queda para coisas exóticas. Até porque é ilegal. Portanto, mesmo que tivéssemos, eu não podia dizer. Não tivemos mesmo. Mas tínhamos um vizinho que tem um negócio ilegal de animais exóticos que eu um dia decidi denunciar à polícia. Às escondidas da minha mãe. Ela agora já morreu, já posso dizer.
Okay.
Ela não sabia.
E a tua mãe passou-te isto? Tu relataste-me também aquela questão do carro, dela andar com lixo.
Sim, quando vivíamos no Cassem.
No tejadilho e fazia longas viagens para reciclar, numa época em que
para
ninguém
reciclar.
Falava...
Para reciclar, aquilo era wish época, cycling.
Ninguém falava disto. Isto é muito à frente, a tua mãe era muito à frente sobre
esta
questão,
era.
Não é?
A minha mãe queria muito que as coisas fossem de outra maneira, tal como eu quero. E fazia os possíveis, lá está.
Fala-me desse episódio que se passou na Assembleia da República que envolve uma pomba branca.
Esse episódio está relatado em algumas crónicas e nenhuma delas menciona a minha mãe. Portanto, talvez ela tenha sido mais... tenha falado de si, tenha enaltecido a si própria um pouco mais do que na realidade. Porque eu já procurei muitas vezes registros históricos disto e não há nenhum que eu mencione. Mas, então, a minha mãe era dos Verdes e veio cá o presidente americano, na altura era o Nixon... E a América estava em guerra no Vietnã, não é? E aquilo tudo horrível, e um monte de gente a morrer e aquelas coisas todas. E os verdes decidiram: pá, como é que a gente vai fazer isto? A gente não vai estar ali sentados a ouvir o homem falar na Assembleia, que está uma pouca vergonha, o homem é um assassino. Então decidiram que iam, mas que levavam uma pomba branca. E que iam estar em silêncio, não iam bater palmas, não se iam levantar, aquelas coisas simbólicas, e que iam ter a pomba branca. Até que houve um líder parlamentar do PSD na altura, que eu não lembro quem era, que disse que ou ficava a pomba ou ficavam ou ficava o PSD, os deputados do PSD. E então o líder parlamentar dos Verdes deixou a pomba e saiu ele. E depois a minha mãe tentou soltar. A pomba estava numa gaiola e a minha mãe fez o papel de tentar soltar a pomba quando o Nixon falasse. Mas foi tackled, não sei como é que se diz, agarrada pelas seguranças da Assembleia e foi expulsa da Assembleia. Ela era...
Mas era uma jovem.
Sim, isto foi para aí 2 anos ou 3 antes de eu nascer. Portanto, ela devia ter uns 22, 23. Ué. Era funcionária dos Verdes. Trabalhava na Assembleia, não era deputada, trabalhava. Uhum, não é? Uhum. E foi assim que os meus pais se conheceram. Na Assembleia, os dois como funcionários. Eu costumo dizer, eu fazia a piada que era, meu pai era do PCP, a minha mãe era dos Verdes, conheceram-se na Assembleia no ano em que se fundou a CDU e nasci eu, CDU.
Ok.
Puf, fechou só o choque a pique. Pronto, foi um bocado isso.
Eu agora gostava que tu ouvisses um áudio.
Ah, pá, sacana.
E que depois o comentasses. Também é a primeira vez que me chamam sacana. Neste podcast.
Desculpa.
Há sempre uma primeira vez. Vamos
Mas olha, foi com boas intenções.
Sentimos.
Olá, Joana, e a todos os ouvintes. Desafiaram-me aqui para dizer umas coisinhas sobre a Joana. Mesmo eu sendo um Capricórnio autêntico, não é difícil falar sobre a Joana. Eu e a Joana conhecemos já há cerca de 3 anos e ela, sem dúvida, foi muito importante para mim numa fase menos boa da minha vida, sobretudo antes de mudar para Lisboa. E sempre que preciso, a Joana está lá. E isto é uma daquelas coisas que eu guardo com mesmo muita gratidão. Mas, para não acharem que isto é uma opinião muito enviesada, que seria normal, antes de sermos amigos, eu já admirava a Joana, porque a forma como ela olha, o seu olhar incisivo sobre a política, o olhar crítico sobre a sustentabilidade interseccional, sempre me impressionaram. Eu, aliás, sempre que falo com a Joana, eu estou a aprender. E isso é uma das razões também para conhecerem a Joana, é porque há sempre uma coisa para aprender. E para mim, a Joana é um exemplo do feminismo e da luta feminista. Uma ativista completa, super inteligente. E lembrem-me também que uma das coisas que sempre me fascinou é a forma como a Joana educa a sua filha Aurora. Uma forma estimulante, que promove o espírito crítico e, claro, obviamente, uma forma feminista, porque é isto que eu acredito que seja necessário na sociedade atual. E há sempre muita coisa a dizer sobre a Joana, podia ficar aqui horas a falar sobre ela, mas queria aproveitar para te perguntar uma coisa, Joana. Com todo este massacre que está a acontecer na Palestina, qual é que achas que deve ser o papel de Portugal para proteger os palestinianos? E no caso, como é que nós, cidadãos comuns, podemos ajudar? Um grande beijinho.
Bom, acabámos de ouvir o engenheiro do ambiente Tiago Lagoa, amigo da Joana, que também se tem dedicado ao assunto da sustentabilidade e à melhor forma de viver sem desperdício, e que deixou aqui mais algumas pistas sobre a Joana e uma questão importante sobre o massacre em Gaza. Vamos ouvir a resposta da Joana Guerra Tadeu na segunda parte desta conversa, sobre a sua opinião, qual o papel que Portugal deve ter perante esta tragédia em Gaza e como as pessoas comuns, os cidadãos, cidadãs, podem agir perante este horror. Vou querer também que me explique melhor o que é isso de sustentabilidade interseccional e ativismo interseccional e feminismo interseccional, al. Que dicas pode passar sobre isto para que mais pessoas se identifiquem? Quero que me fale também melhor desta sua relação com a filha Aurora. E como é que aconteceu essa história de amor, que mais parece enredo de filme de sábado à tarde? Pois é, segurem as pipocas, porque vem aí esse relato. Tudo para ouvirem na segunda parte desta conversa, que sai já na manhã de sábado. Boas escutas.